passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Produção e apresentação, José Carlos Sigmaringa.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais conhecidas e utilizadas árvores brasileiras. A árvore que vamos enfocar hoje produz o mais antigo remédio genuinamente brasileiro. Ele já era usado pelos índios antes da invasão dos portugueses. Estamos falando da copaíba. O nome científico é copaífera, que divide-se em algumas espécies. Todas têm em comum a produção do óleo de copaíba. Por isso, o outro nome pelo qual esta árvore foi batizada pelo povo foi pau d'óleo. Antes do Brasil ser colonizado por Portugal, o óleo de copaíba já era conhecido e utilizado por aqui. Observando os animais que esfregavam seus corpos no tronco da copaibeira quando estavam feridos, os índios perceberam que a árvore tinha propriedades terapêuticas. E para conhecermos a copaíba, onde ela ocorre e as suas principais características, nós vamos conversar agora com um pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
A copaíba chama-se copaífera, a que tem a maior área de ocorrência, chama-se Langsdorff, em homenagem a um grande botânico russo. Essa espécie vem do Ceará até o centro do Paraná. Só evita a região amazônica, que é substituída pela copaífera multijuga, que é a espécie que dá grande rentabilidade no Acre para a extração do óleo de copaíba.
Essa que dá no Cerrado, na Caatinga...
É a Langsdorff.
Dá na Mata Atlântica também.
Langsdorff, não, na Mata Atlântica, praticamente na faixa litorânea, do mar até mais ou menos 60 quilômetros, é a trapezifólia, chamada de pau-óleo. Mas é a Langsdorff a que tem a maior área de ocorrência. A Langsdorff só evita Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O crescimento dela é mais lento, né?
É, o crescimento dela também é irregular.
E agora ela dá o óleo, né?
Conhecido. Há algum tempo atrás, mais ou menos, quem sabe, uns 25 anos, saiu numa revista de língua inglesa uma charge que era mais ou menos assim. A floresta era o posto de gasolina, saiu uma bomba de uma árvore e abastecia carros. Era o óleo de copaíba.
Quer dizer que ele serve para pegar o óleo, esse óleo de copaíba?
Sim, naquela região do Tocantins, ali na divisa de Maranhão com Tocantins, os barcos a motores usam o óleo bem refinado de copaíba, põe no barco e ele funciona.
Agora, a produção desse óleo é pequena, né, por cada árvore?
Não, no Acre é grande. A Embrapa do Acre tem folhetos dizendo a produção, o valor para a produção do óleo em escala muito comercial. A copaífera Langsdorff já não é tão utilizada como a multijuga do Acre, no ponto de vista do óleo.
E as propriedades medicinais dessas diversas copaíbas que o senhor citou aí, são as mesmas propriedades?
Sim, são mesmas. Mas justamente pela copaíba Langsdorff ser a que tem a maior área de ocorrência, ela é mais utilizada, né?
E a forma de extração é fazer um furo na árvore?
É, você faz uma broca, faz um furo, coloca um recipiente e o óleo cai ali.
E esse furo vai em que profundidade? Vai até o centro da madeira ou não?
Justamente, tentar atingir mais ou menos até o cerne.
E isso não prejudica, não mata a árvore?
Não. A morte de uma árvore só é feita através da anelagem quando faz a circunferência completa.
Quer dizer que só se tirar a casca da árvore em torno de todo o tronco é que você mata a árvore?
Sim. Se você me permite, eu gostaria de fazer um relato aqui fantástico. O óleo extraído da copaíba faz parte da medicina indígena e é citado nas descrições de viagem dos primeiros europeus que aqui chegaram. A primeira citação da copaíba, por exemplo, está na carta de Petrus Martius ao Papa Leão X, publicada em 1534. Sim. De agradável odor, é usado como bálsamo pelos índios, que inspirados no ato dos animais de esfregarem suas feridas no tronco da copaíba, usam o óleo para curar feridas e tratar o umbigo de recém-nascidos. O óleo de copaíba já constava em 1677 da farmacopeia britânica e em 1820 da farmacopeia americana.
E hoje ainda se utiliza, mas...
Sim, ele continua, não há produtos sintéticos, né? O grande problema da extração do óleo é que com o desmatamento houve a diminuição das árvores.
Que é uma árvore também muito imponente, né?
Não, imponentíssima. Ela muda as folhas de uma tonalidade quase alaranjada, avermelhada, né? Então fica lindíssima. E também os tipos de casca que ela tem, né? Ela se vai se descamando, fica uma casca bem vermelha, daqui a pouco é fissurada. É uma árvore com grande apelo paisagístico e também do ponto de vista econômico, ambiental e principalmente medicinal.
E a semente dela é um feijãozinho, né?
Sim, que tem uma cor mais ou menos assim na ponta dele, como se fosse um umbigo, que é o arilo, que é vermelho, alaranjado. Aquilo é que é para atrair as aves. Sim. Para fazer a dispersão.
Uma espécie de uma massinha grudada.
Exatamente.
Na
esse
semente,
é o arilo de cor berrante e as aves são os principais dispersores. A germinação é bastante fácil.
Tirando aquele arilozinho, botando ele para germinar, germina rápido. Né?
Germina rápido.
Ela não sofre nenhum, não tem nenhuma praga?
Não,
assim,
como o cedro, do ponto de vista limitante, não. O plantio misto sempre é o mais recomendado em função da ocorrência dela na floresta, né?
É.
Embora ela rebrote bem, são raros os povoamentos puro naturais.
Sim.
Mas ela aceita também um plantio puro ou um plantio misto bem mais light do que o recomendado para cedro imóbino.
E qual é o ambiente preferido pela Copaíba?
Não, você veja, ela chega até a cidade de Castro, no Paraná, que dá menos 8, né?
Certo.
Ela vem do Ceará com 500 milímetros de chuva, vai até a Argentina com 2.500.
Certo.
Então ela é bastante plástico em solo e clima, bem mais do que o cedro, porque ela ocorre no cerrado forte, né?
Certo. Quer dizer, e ela dá também em regiões de cerrado, né? A terra seca, dá em mata ciliar também, né?
Sim, sim. E na mata atlântica em solos bem, bem férteis.
E a madeira dela é de boa qualidade?
Sim, a madeira dela é de excelente qualidade, né? Indicada para construção civil, coronhas de armas pela beleza, laminação, revestimento, torneados, folhas para compensado e também construção naval. É uma madeira moderadamente densa, chegando de 0,6 a 0,8, né? É uma madeira bastante forte.
Para uso externo, assim, ela não deve ser recomendável.
Estacas soterradas por 20 anos indicam que a vida média da madeira é inferior a 3 anos e meio. É o que você perguntou. Uso externo não seria bem recomendado.
É, talvez a utilidade mais nobre e que talvez desse maior rentabilidade é justamente o óleo, né?
O óleo, do ponto de vista medicinal, já que ela tem um valor agregado, esses vidrinhos de óleo pode alcançar preços violentos, né? É uma espécie que a madeira é boa, mas os outros produtos são muito mais vantajosos, né?
É.
Em função dos componentes fitoquímicos que essa espécie tem.
Quer dizer que aqui no Brasil ainda não se deu o devido valor, reconhecimento pela sua utilidade medicinal do óleo, né?
Justamente. O problema é que precisa de muita capacitação, né?
Certo.
Em cada cidade, escolas, colégio agrícola, agronomia, fazer palestra para mostrar de novo que nós somos riquíssimos, mas pobres porque a gente não dá valor à nossa biodiversidade. Né?
Quer dizer que o senhor recomenda plantar a copaíba misturada com...
Com menos árvores.
Um espaçamento menor também, de uma copaíba para outra?
É, do ponto de vista de extração de óleo, talvez o espaçamento recomendado seja o que eu uso sempre, que é o 5x5, né?
Sim.
Que aí no caso específico não interessa o crescimento em altura, né? Ela pode abrir a copa, mas ter diâmetro, né? Se ela for plantada muito densa, ela vai crescer mais em altura, mas vai dar pouco diâmetro, ou seja, a extração do óleo vai ter problemas econômicos.
Então tá, doutor Paulo. Acho que falamos aí bastante sobre a copaíba.
Obrigado por tudo, viu, meu amigo?
Obrigado, senhor.
Tá, tchau.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, com José Carlos Sigmaringa. Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção, Rádio Senado.